Maio Amarelo, Departamento de Trânsito de Morro da Fumaça, destaca ações para um bom convívio entre motoristas e pedestres. Tem que ter o respeito, né? Aquele pedestre que chega na faixa e já sai atravessando, não quer saber se tem um veículo perto, é imprudente. Um motorista que avança sobre a faixa, mesmo vendo o pedestre tentando atravessar, enfim, abusos praticados de um lado e de outro. Vamos conversar a partir de agora com o coordenador do Departamento Municipal de Trânsito de Morro da Fumaça, William Brunen. Brunen, bom dia.
Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi.
O Meio Amarelo enfatiza a questão do bom convívio entre motoristas e pedestres em Morro da Fumaça, Brunen.
Isso aí, Geraldo. O movimento Maio Amarelo 2021, ele traz como tema o respeito e a responsabilidade. Pratique no trânsito. Esse é, chama-nos a atenção para esse convívio que a gente tem diário no trânsito aí, né? Hoje, a gente tem esse Maio Amarelo já desde 2011, surgiu no dia 11 de maio ali pela ONU, onde decretou aquela década de ação para a segurança no trânsito. E o amarelo também, relacionado ao Maio Amarelo, é questão da atenção, a advertência no trânsito que a gente tem que ter, né?
Depois de 10 anos deflagrada a campanha, você vê evolução, William?
Sim, um balancete divulgado pelo Portal do Trânsito ultimamente diz que algumas das grandes capitais, onde os índices eram bem maior, já conseguiram diminuir 50% as mortes no trânsito. Mas ainda é preocupante. Estamos hoje aí com mais de 30 mil mortes anuais no Brasil. É um número já que está caindo, mas ainda é um número muito alarmante, tá?
Agora, para o trânsito ficar bom, é preciso boas atitudes?
Isso. O tema desse ano, ele traz aí que a gente tenha mais responsabilidade, um respeito, seja mais flexível no trânsito, seja cada vez mais concentrado, tenha aquele bom senso. Como você falou agora, o pedestre, ele tem o direito de atravessar na faixa de pedestre, o motorista tem que parar pela faixa de pedestre, porém o pedestre também não pode chegar numa faixa de pedestre e achar que ali é algo intransponível, que ali passou, parou automático. Ele tem que estar atento, quem está vindo, o carro está vindo, se o motorista está vendo ele.
Uhum.
Isso tudo favorece para que tenhamos mais segurança.
E hoje,
no município, eu tenho tomado muito cuidado, o prefeito Noi e o vice Eduardo me cobram bastante, para manter sempre as faixas bem acesas, a sinalização bem clara e eficiente, dando mais segurança para quem está trafegando pela via. Lembrando que o trânsito também não é só o motorista, é o pedestre, é o ciclista, o motociclista, todos que estamos aí na rua hoje fizemos parte desse trânsito.
Você falou uma coisa primordial, o motorista tem que fazer a sua parte, o pedestre também, mas o poder público tem a responsabilidade de deixar as faixas elevadas acesas e a sinalização propícia para ser visualizada tanto pelo motorista quanto pelo pedestre, né, William?
Isso, como eu te falei, o prefeito e o vice me cobram bastante. Todo o investimento, toda a arrecadação referente às infrações de trânsito que o município tem hoje é destinado 100% para o trânsito, 100% para pintura, para sinalização, alterações de trânsito. Tudo fica para o trânsito para dar mais segurança aos condutores, aos pedestres, aos ciclistas, toda a comunidade, todos aqueles que passam por Morro da Fumaça. É notável na cidade a evolução que a gente conseguiu fazer com as sinalizações verticais, horizontais. Hoje contamos com muitas placas novas. Tem algumas para trocar ainda, mas muito ainda podemos fazer para dar cada vez mais segurança.
Agora, William, a cidade em si está boa. Agora, o trevo de acesso à cidade está uma porcaria, né? Eu sei que não é responsabilidade de vocês, mas é responsabilidade de vocês cobrar do Estado que moralize o trânsito naquela rotatória que dá acesso à praia e ao Sangão.
A gente conversa frequentemente com o superintendente regional, Gustavo, mas o Estado sempre com a mesma desculpa de recursos e tal, mas estamos sempre em cima, sempre cobrando a pintura da faixa elevada que tem na rodovia.
Isso.
Tem ali na 443, que é uma faixa elevada que está totalmente apagada, na 445 também tem uma totalmente apagada na estação Cocal. A gente cobra, a gente não pode fazer esse investimento em área estadual.
Correto.
Nós estamos sempre constantemente cobrando.
É importante que haja uma cobrança para que o governo acorde em relação a este assunto de manutenção. Esse trevo aí, uma cidade bonita como Morro da Fumaça, tem um trevo tão caótico, esburacado e que gera problemas de trafegabilidade, né, William?
É o acesso principal, né? Agora fizemos também nessas principais vias aqui do centro, nas entradas da cidade, fizemos todas as limpezas, toda a pintura de meio fio, sinalização, a entrada está bonita, mas o pessoal chega no trevo para que esses acessos acabam achando que a cidade, se não entrar para ver como a cidade está, acaba passando uma má impressão para quem passa só por fora.
Nossa, você falou uma coisa muito séria, eu brigo por isso aqui em Uruçanga, o nosso trevo também de acesso principal à cidade, o Portal das Bandeiras está aí com a pista, né, bastante complexa, né, cheia de buracos, e isso respinga nos moradores da cidade, né, Brunem?
Isso, Geraldo, se o poder estadual conseguisse mais atenção para a gente aqui, mas a gente acaba vendo que esse recurso fica mais para o grande centro, fica mais para a linha lá de Planópolis, aquela região lá. E nós aqui, mais afastados, acabemos ficando mais, digamos, com as sobras do recurso, né?
Verdade. A campanha Maio Amarelo consiste, então, em conscientizar motoristas e pedestres sobre a harmonia que deve existir no trânsito, né, Bruni?
Isso. O movimento, ele tem como pauta trazer a sociedade. Mostrar nesse mês, trazer que a sociedade pense relacionada ao trânsito. A gente aqui temos as boas condutas, que a gente pode também citar, e que o motorista cuide com a utilização do cinto de segurança, um celular. Hoje as infrações de trânsito registradas em Morro da Fumaça, somando cinto de segurança, telefone celular, elas ultrapassam em 50% das infrações.
Uhum.
Isso é uma coisa que, se tornar por hábito, acaba isso aí.
Claro.
Hoje a gente tem protocolos para utilizar máscara, passar álcool em gel. Por que não utilizar também? Embarcou no carro, utilize o cinto de segurança, deixe o celular de lado. Às vezes, uma distância para até a padaria, o telefone toca, muita gente pega o telefone, sabendo que vai parar em um minuto, dois.
Isso. E tem gente, fora as pessoas que acham que a seta é um dispositivo de... Para só ornamentar o carro, né? Não usa a seta de forma algum. Um mau exemplo, né, Bruni?
Isso, a seta também é uma... Um conselho, eu trabalhei muito tempo em autoescola, que a gente passava para os alunos, é o seguinte: vai sair de casa, programa o teu trajeto antes de ligar o carro. Vou entrar em tal rua, vou virar em tal avenida, para tu conseguir prevenir e antecipar tuas ações por sinalização. Isso é fundamental. Sair para ir sem destino, como assim, vou para Criciúma, mas não sei ainda nem por onde eu vou. Isso é o que traz para chegar numa entrada e ter que fazer uma conversão à direita ou à esquerda rapidamente e acaba não sinalizando.
Agora, Bruno, seria interessante levar essas orientações também para as escolas, né? Porque os alunos são um fator fundamental para passarem para os seus pais a responsabilidade do trânsito.
Isso, o CONTRAN até tem uma previsão aí de botar essa matéria de legislação, conscientização nas escolas. Essa lei ainda não, se eu não me engano, ainda não foi aprovada.
Uhum.
Mas aqui no município a gente está, antes da pandemia, a gente já estava fazendo algumas campanhas junto às escolas municipais, fazendo eles pensar na área de trânsito. A gente teve, antes da pandemia, teve concurso literário ali de frase relacionada ao trânsito, envolveu todas as escolas municipais, mas veio a pandemia com essa correria da pandemia, acabou ainda, não conseguimos colocar mais em prática ainda. Mas temos a intenção de ingressar na rede municipal aqui, colocar essa questão do trânsito, porque a criança está ali. Ela pode tirar o cinto de 8, 10, 12 anos, o pai às vezes bota o cinto no banco de trás e a criança vai e tira, ela não tem consciência ainda. Agora, se tiver um embasamento, um conhecimento para que serve o cinto, ela de repente não tira e consegue ajudar até a fiscalizar o próprio pai e a mãe que estão no banco da frente.
É esse o fundamento, e com certeza a criança cobra e ajuda na fiscalização. Brunem, quero agradecer a sua participação e parabenizar pela iniciativa do CONTRAN Fumacense nesta semana, né, que contempla o Maio Amarelo.
Obrigado, Geraldo, estamos aqui sempre à disposição de vocês da Rádio Marcos.